No debate de hoje, os prefeitos de 2014, eu recebo aqui nos estúdios da PAGEU os prefeitos Dessoles Monteiro de Guaraci, Sebastião Dias de Tabira, e vamos ter por telefone a participação do presidente da MUP, prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota. Vamos falar das perspectivas para esse ano nas nossas cidades do PAGEU. A gente está com o início de ano preocupando um pouco com essa ameaça que vai chover, não chove como a gente gostaria, alguma irregularidade também nesse início de ano, em que pesa a gente não estar no período de inverno propriamente dito, mas diante do que a gente já passou, qualquer irregularidade já preocupa. Vamos falar da situação financeira dos municípios. O dinheiro aumentou, como dizem os opositores, ou caiu, como alguns gestores têm reclamado, em relação ao aumento das despesas? Como gerir as cidades e pensar nessa sucessão desse ano? É outro ano de eleição, isso atrapalha muito os municípios. Como será possível administrar e debater essa sucessão? Como vão ficar as cidades sem liberação de novos convênios estaduais e federais a partir de 6 meses antes do pleito? É uma regra da legislação eleitoral. Você tem perguntas para Sebastião, para Dessoles, para Patriota? 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Quero agradecer aqui a disponibilidade de tempo dos nossos prefeitos aqui nos estúdios. Prefeito Dessoles, esse início de semestre, esse início de ano, como é que tem que se comportar do ponto de vista econômico? Como é que está a realidade da nossa querida e cinquentenária Iguaraci? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, equipe da PAGEU. Bom dia, pessoal, meu querido pessoal lá de Iguaraci. Bom dia, o meu companheiro amigo Sebastião Dias, prefeito de Tabira. Bom dia ao prefeito de Afogados em Gazeira, presidente da MUP, que participa conosco por telefone. Bom, Nil Júnior, é preocupante do ponto de vista econômico. Nós estamos numa crise declarada, né? A Bolsa de Valores estão aí anunciando prejuízo da Petrobras, prejuízo da Vale do Rio Doce. Então, prejuízo do Brasil, enfim. Isso significa menos repasse para o município, sem dúvida nenhuma. Essa questão que você frisou no início da sua fala, de que aumentou ou não aumentou, isso é uma conta muito fácil de fazer. O FPM tem uma previsão de não recompor nem sequer a inflação. Como nós tivemos aumento de salário mínimo e aumento de piso dos professores, a conta já está feita e certamente essa conta não é boa para os municípios. Nós terminamos um ano de muito sacrifício e certamente vamos entrar num ano difícil também, até por conta das chuvas que não chegaram ainda e as previsões não são boas para o ano de 2014. Tudo isso gera um cenário de dificuldade para o município. E teremos também um ano mais curto do ponto de vista de execução de obras e de repasse dos governos estaduais e federal por conta do ano eleitoral que estamos vivendo nesse momento.
Ou seja, as perspectivas, pelo menos os sinais iniciais, usando aquele discurso popular do sertanejo que diz que não tem sinal quando fala em relação à chuva, que os sinais não são bons ou que são bons. Então, os sinais iniciais não são bons, prefeito?
Olha, nós estamos no meio de fevereiro, né, Nilvânio? Nós estamos no meio de fevereiro, tivemos duas chuvas esparsas. E é mais uma vez, reprisando o que o Matuto diz, não, é uma chuva sem companheiro, né? Uhum. Dá uma chuva, não dá outra.
Não emenda na outra.
E nós estamos com uma temperatura muito elevada, que uma chuva isolada numa temperatura como a que estamos vivendo no momento é quase anulada com 2-3 dias de sol. Então, é preocupante. As próprias previsões dos órgãos governamentais têm sinalizado como um ano abaixo, com precipitação pluviométrica abaixo da média. Então, nós não temos por que ter muita esperança, pelo menos tecnicamente falando, em relação ao inverno de 2014. Vamos viver daquela velha esperança do sertanejo, mas as previsões certamente não são agradáveis.
Prefeito Sebastião Dias aqui conosco também. Prefeito, eu percebi, quem acompanha também a política de Tabira e as gestões em Tabira, eu percebi que a reta final de 2013, para o senhor foi, digamos, talvez o melhor dos períodos, considerado seu primeiro ano de gestão, né? E levando em consideração que foram alegadas muitas dificuldades de início, houve algumas polêmicas, alguns problemas, mas digamos, a agenda positiva começou a aparecer mais na reta final do ano. É, essa dificuldade toda que eu estou argumentando aqui junto ao prefeito de Solis, a dificuldade alegada pelos prefeitos do ponto de vista orçamentário, essa situação da chuva que a gente não sabe se vai ser bom, se não vai, mas que não tem sinais tão positivos, essa dificuldade de convênios a partir de abril, quando não vão poder, dinheiro de convênio novo não entra nas prefeituras, isso pode esfriar um pouco a sua gestão? Como é que se dribla uma dificuldade como essa que começa a se prenunciar para esse ano? Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos. Um abraço a todos os estabelecidos que estão nos escutando nesse momento, a todos os amigos que estão ligados na Rádio Pajeú, companheiro e amigo, irmão de Solis. Um abraço e quero, através dele, cumprimentar todo o pessoal de Iguaraci, ao colega e amigo, irmão patriota, que está lá em Recife e irá fazer parte desse debate conosco. Toda a equipe aqui, quero saudar a equipe da produção aqui, através de Michele e de sua pessoa também. Não tenha dúvida, Nil Júnior, nós começamos o ano, e eu não quero mais nem recordar, porque senão eu vou ter raiva novamente, porque foi muito, muito assim, muito atropelada, realmente. Nós, o município, com 12 itens no cálculo, as dívidas previdenciárias, como todos sabem, que já foi relatado pelos meios de comunicação, tá certo? O município no cálculo devido à não prestação de contas de vários convênios. Então, eu fiquei totalmente atado. Mas nós fomos levando dentro da medida do possível, pé no chão, e caprichei para que o funcionário não atrasasse em nenhum momento o seu pagamento, porque quem trabalha precisa realmente receber, tendo em vista também deixado uma folha de dezembro que comecei a pagar agora nesse mês. E precatórios, que 459 mil de precatórios, uma dívida de cerca de 800 mil reais que tivemos que fazer tudo isso. Entendeu? Então foi muito difícil. Mas assim, quando nós chegamos ao fim do ano, nós começamos a direcionar a nossa gestão pública, porque começamos também a eliminar certos entraves, né? Foi saindo algum convênio, algum item do calque. Enfim, nós chegamos ao final do ano, com 13 folhas pagas, né, com o 10º salário, para que o funcionário recebesse e esse dinheiro voltasse para o mercado, porque de qual eu assumo, eu atrasei dívidas com fornecedores para não atrasar dos funcionários, porque esse dinheiro fica dentro de Itabira. Não foi assim, nós começamos, foi bem dita a sua expressão e a sua colocação, começamos a tanger a gestão pública no seu direcionamento, certo? A partir de novembro, dezembro, foi quando nós fizemos um reajuste na máquina, demitimos o que era preciso, tá certo? Esse dinheiro que entrou do FEM nós utilizamos repartindo, bem repartido, bem elaborados os projetos para a reforma do hospital, também ser contemplado algumas ruas com o calçamento, enfim. Eu acho que 2014 seria o ano da expectativa da melhoria do meu governo, né? Do um resgate à gestão pública. Mas estou fazendo isso com muito pé no chão. Agora, essa dificuldade financeira não é eu, não é De Solis, não é Anchieta Patriota, não é Patriota, não, e não é Zé Maria, é todo mundo, nós estamos com isso, porque nós recebemos, como De Solis falou, o aumento salarial. Que o dinheiro aumentou, não tenho nem dúvida. Mas aumentou dentro dessa contingência, desses 8%. E, além do mais, é piso salarial de professores que nós temos que negociar também um pouco com isso. Vamos chamar os sindicatos, vamos chamar a classe trabalhadora de todos os segmentos para a gente ver como é que vai fazer. Agora, o direito do trabalhador tem que existir. Então, eu espero que, apesar das exigências do cumprimento da lei eleitoral, nós tenhamos também o direito de gerir nossos municípios conforme as nossas condições financeiras. De Solis tem uma realidade financeira, Patriota tem outra realidade financeira, eu tenho outra. Então, nós temos que mobilizar as nossas equipes justamente para isso, para direcionarmos as ações conivente com a receita, com despesa.
Eu estou na ponta da linha agora para a participação já nesse primeiro bloco com o presidente da MUP, prefeito de Afogados da Engazeira, José Patriota. Prefeito, eu vinha conversando aqui com De Solis e Sebastião Dias e a palavra de ordem é, digamos, preocupação, um pouco de apreensão com esse ano, levando em consideração que nós não temos ainda a perspectiva confirmada de um bom inverno, se fala muito numa irregularidade de chuvas ainda para esse ano. Esse ano eleitoral acaba atrapalhando muita coisa, porque, por exemplo, novos convênios não podem ser celebrados a partir de 6 meses antes da eleição, quer dizer, a partir de abril já começa a haver problemas, você tem transição de gestões. Isso vai acontecer aqui em Pernambuco com a saída do governador Eduardo Campos e a entrada do vice João Lira. Isso pode, eventualmente, mudar o cenário, ninguém sabe. Né? Como é que o senhor está desenhando as dificuldades que os prefeitos alegam que vão enfrentar esse ano? Prazer tê-lo conosco e bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. Bom dia especial aos nossos amigos, queridos colegas de trabalho aí, de luta, Francisco de Solis de Guaraci e o poeta Sebastião Dias de Tabira. Olha, Nil, é um ano atípico, um ano de muitas dificuldades. Nós, que somos prefeitos novos, assim dizemos, por conta do primeiro ano que acabamos, eu, por exemplo, estou aprendendo a ser prefeito agora, e o De Solis já teve uma experiência, mas as dificuldades são as mesmas, são proporcionais ao tamanho da população e ao tamanho das nossas receitas, né? As obrigações são as mesmas. E é um ano que me preocupa, porque quando a gente acaba de regularizar o cálculo do município e tomar pé da situação da gestão, aí entra um ano eleitoral. Essa história de eleições de 2 em 2 anos atrapalha muito a gestão, porque começa a tirar o foco e a população, parte da população, começa a fazer demandas, muitas vezes baseadas na eleição, e as lideranças políticas também. E como tem eleição, a gente não pode ficar fora, que nós somos envolvidos de qualquer forma. Todo mundo se envolve. Eleição, Copa do Mundo. Aí já vem as restrições da legislação eleitoral para transferência de recursos voluntários, né, de convênios. Então os prazos se encurtam muito. Isso tudo atrapalha o foco da gestão. Então, é um ano difícil, né? Nós temos aí aumento do salário mínimo, e a grande maioria dos servidores percebe o salário mínimo, muitas vezes somando o salário básico com as vantagens. Você tem impacto isso na Previdência, porque no meu caso, no caso de Afogados, nós temos um fundo de Previdência que é deficitário, que todo mês a gente tem que completar para poder pagar a folha. Nós temos o piso do professor, que não é muito, mas para quem não tem, no caso para o professor é pouco, para a prefeitura que não tem receita, se o governo federal não complementa, fica pesado, né, fica difícil. Né, e no nosso caso, o plano de casas e salários, né, ainda para ser cumprido. Então fica difícil, onera demais. A educação hoje, nós estamos com um déficit permanente e constante. A nossa folha, os 60% do Fundeb vai passar de 100%. Então, quase tudo que a gente tem que fazer, além do salário, é tirando da receita própria. Nós investimos aí quase 3 milhões a mais, além dos 25% obrigatórios, para cumprir minimamente com as obrigações com o servidor e manter a rede operando e atendendo os nossos 6 mil alunos da rede municipal. Saúde também demanda a colocação de mais recursos do Tesouro. Tem determinadas profissões de servidor público, determinados servidores que há muito tempo não recebem aumento de jeito nenhum e que precisam também ser observados. É difícil. Em uma cidade como Afogados, que é uma cidade polo, mas a gente ainda está na faixa de 5, 6% da receita própria. A gente precisa recuperar a receita interna, a participação do contribuinte, porque uma pequena variação do FPM não cobre os custos elevados dos insumos, sobe papel, sobe gasolina, manutenção de veículos, de máquinas, tudo isso é muito caro, pneu. Então isso tem uma inflação muito forte, não há receita que acompanhe esse crescimento da despesa constante e permanente. E a população demandando mais serviço, a iluminação pública que a gente precisa cuidar, é a limpeza da cidade que precisa melhorar, é a destinação do lixo, que é um grande desafio para todos nós, botar os abatedouros dentro da legislação em vigor atualmente, ter suporte de assessorias para fazer tudo que a legislação exige hoje. Tudo isso demanda do prefeito. O prefeito, eu tenho o costume de dizer, é do buraco que está na rua, do jumento que está solto, tudo que ocorre e acontece na cidade. Do nascimento da mulher que está gestante, que já passa a ter direito a 6 ultrassom, até na hora da sepultura, né? Se o cemitério não estiver organizado, quem paga o prato é o prefeito. E essa responsabilidade é muito grande. Não é que a gente está correndo de responsabilidade, a gente sabia disso antes. O problema é as condições de fazer. E o Congresso Nacional fica muitas vezes aprovando lei, impondo pisos, impondo direitos sem dar as condições. Nos dá obrigação de fazer, sem dar condições de fazer. Porque se der condições, a gente tem vontade e faz com zelo e com gosto. Faz um pouco render e com pouco fazer muito. É isso que o Sebastião se esforça e faz lá em Itabira, é isso que o companheiro de Solos faz em Guaraci, é o que o Luciano faz em Gazeira e assim por diante.
Prefeito, ano passado a gente teve uma pausa de reivindicações da Confederação Nacional, dos municípios, com participação da MUBRE. Vocês chegaram, inclusive, a fazer uma pressão em Brasília que teve ampla repercussão. Esse ano eleitoral pode atrapalhar essa pauta de protestos da Confederação Nacional dos Municípios?
É ruim de fazer. Qualquer manifestação que você faz, qualquer movimento em ano eleitoral, dizem logo que é campanha. Às vezes tentam desvirtuar. Mas nós não podemos deixar de reivindicar, de ir atrás, de defender as causas municipalistas por conta da eleição. Porque o povo precisa de escola, de saúde, de estrada, de rua limpa, né, de rua calçada, de saneamento, de merenda escolar. A população precisa de assistência todo dia, em ano de eleição e ano sem eleição. Então, a gente tem que ir atrás dos recursos, tem que reclamar a desoneração fiscal que o governo federal faz, que é tirando dinheiro dos mais pobres para dar para quem tem mais, né, que isso é uma coisa injusta, desigual, né, sem autorização do município tirar aquilo que lhe é de direito, que foi isso que foi feito, né. A nossa receita era para ter tido outro comportamento se não tivesse a desoneração fiscal, era para ter tido uma evolução muito melhor do FPM, né. Nós não podemos deixar de fazer a nossa pauta nacional. Então nós vamos ter sim a grande marcha dos prefeitos, dos municípios em Brasília. Esse ano está muito mais organizado. Nós tivemos uma reunião em Maceió, já com a Confederação Nacional há 15 dias e todos os representantes dos prefeitos do Brasil, onde nós traçamos toda uma estratégia e vamos ter um calendário que vamos divulgar para todos os prefeitos, no sentido que a gente vai ter manifestações nas capitais, né, vamos ter grandes reuniões nas capitais, mobilizando os deputados estaduais, os governadores, mostrando para a sociedade o que nós estamos passando, e vamos ter uma grande movimentação e mobilização também em Brasília, Nil, para que a gente possa demonstrar, inclusive vamos ter um debate com os candidatos a presidente lá, para mostrar para eles a nossa pauta municipalista. Nós temos muita coisa pendente para votar no Congresso e o governo federal não deixa, que favorece o município, inclusive o aumento de 2% do FPM. Né? Então a gente tem uma série de projetos, de emendas à Constituição, que é de interesse do município. E a gente quer saber agora se os candidatos a presidente, Dilma, Eduardo, Aécio e quem tiver mais, para se comprometer com essa pauta municipalista. Para eles saberem o que é que não é possível ter crescimento nem desenvolvimento no Brasil sem a participação do município. Qualquer programa federal ou estadual só chega na vida do povo se o município estiver envolvido. Está aí o Bolsa Família, que é o maior sucesso, que muita gente ganha voto com ele, mas ele acontece, chega na casa de cada cidadão brasileiro, porque as prefeituras são quem implementa, é quem tem perna, é quem tem capilaridade, capacidade de gestão para fazer o dinheiro público chegar na vida do povo, são os municípios. É isso que nós vamos provar pelos números, pelas ações e pelos resultados.
Eu tenho duas perguntas para lhe fazer, sei que o senhor está com a agenda aí, mas rapidinho. Primeiro, com base nessa leitura, ontem eu tive aqui um debate com os vereadores e eu perguntava o que que a população, e vou perguntar daqui a pouco, o que é que o povo espera do prefeito de sua cidade, qual seria a demanda. E ontem algumas pessoas, alguns servidores falaram, não, pagar o mínimo como salário base para os servidores. Pelo que o senhor está falando aí, já seria uma grande conquista manter o que vem se cumprindo até hoje, ou há perspectiva de melhoria para essas categorias, principalmente para a base dos servidores?
Não, perspectiva sempre tem, a gente sempre trabalha com essa vontade, por conta do desejo que cada gestor tem. O prefeito não atrasa salário nem fornecedor porque acha bonito, isso é constrangedor, isso dói. Eu imagino que o colega Sebastião não passou quando ele teve que fazer o afastamento, tipo, uma medida dura, amarga, mas ele como gestor não tinha outra opção. é muito duro. Eu fiz de tudo para não demitir em Afogados, né? Mas passando dificuldades, eu é que sei. Quantas pessoas batem na minha porta pedindo emprego, na porta dos prefeitos, de cada 10, 9 vêm pedir emprego. E a gente fica com o coração partido, sem poder atender a todo mundo, porque não tem condições. Né? Porque se você bota, ele não pode pagar no final do... Então, se a gente, do mês, então se a gente, Enil Júnior, conseguir, pelo menos, manter em dia o pagamento, porque o importante é para quem recebe, é receber, para quem trabalha, é receber no final do mês, mesmo que seja pouco. Então, o primeiro sonho é atualizar o salário mínimo. Isso aí eu vou perseguir, vou tentar, estou fazendo as contas, não está fácil. Né? E a gente não completar o salário com os abonos, gratificações, etc. O segundo é, no mínimo, a gente manter as conquistas e o pagamento em dias, como nós mantivemos durante os 12 meses, inclusive o pessoal do Fundo Previdenciário, que tem um déficit muito grande. Então, essa é a questão assim, que nos espera, nós estamos fazendo as contas, a gente sempre fica inseguro, porque hoje tem uma melhoria no FPM, a gente faz uma despesa e um compromisso permanente, só que aquela melhoria não é permanente. Quando chega lá no mês de junho, em diante, até dezembro, até novembro, aí o prefeito vai amargar, porque já assumiu o compromisso permanente e a receita caiu. E aí vai buscar onde? E aí onde vem os apuros e os aperreios. Então, é isso, Nil. Essa é a perspectiva. Se a gente conseguir pelo menos dinheiro para investimento, né, nós não sabemos ainda se vamos ter o FEM novamente, que foi uma ação muito importante, positiva do governador Eduardo, de ajuda para que cada prefeito fizesse seus investimentos a partir do FEM e da distribuição, a redistribuição do ICMS que ele fez, que ajudou os pequenos municípios.
E para fechar, como é que está a sua agenda política? Até quando o prefeito deve fechar essa sinalização de apoios para... Esses apoios que a gente espera... Tem algumas coisas em aberto ainda, a principal delas, o seu nome é estadual. Até quando isso pode ser fechado?
Está tudo aberto. Até o dia da eleição tudo é possível. Não, na verdade, a gente não tem dado prioridade a esse assunto, porque a gente tem que cuidar na gestão. O povo não quer saber de eleição ainda. Meia dúzia de políticos, de militantes, setores da imprensa é que fica todo dia debatendo quem é candidato, quem é pré-candidato, quem sobe, quem desce. Quem apoia, deixa de apoiar. Eu estou preocupado em saber como é que paga o salário no final do mês, é fazer a licitação da merenda, é regularizar o PAA. Esse é o assunto que está na pauta do povo. Né? Faz estradas, é a seca. Se vai continuar assim, como é que a gente vai fazer mais poços para botar água para o povo, encanar a água, tratar, ver a qualidade da água. Essa é o aperreio, isso é a minha preocupação. São os problemas que afligem a nossa população. Essa é que é a questão que nos interessa. E essa questão de eleição a gente vai ver, vamos começar a ouvir mais adiante. Quem sabe daqui para o mês de junho a gente não tenha definido quem são os candidatos. Ou não temos nem candidato a governador ainda, porque a convenção é em junho. Dia 30 de junho é que os partidos têm o prazo de fazer a convenção para oficialmente definir quem são os candidatos. E aí já tem campanha demais, julho, agosto, setembro, outubro. Vixe, Maria, é uma coisa sem fim. Né? Devia ser até menor o tempo de campanha para a gente cuidar em fazer. Quem está na gestão tem a obrigação de realizar, é de fazer, é de entregar ao povo, é de prestar contas. E é isso que a gente está orientando os prefeitos e tentando fazer.
Muito bem, obrigado. Obrigado, prefeito Patriota. Daqui a pouco a produção lhe passa as demandas aqui dos nossos ouvintes. Um abraço. Hein?
Um abraço a você, Nil. Um abraço forte aí para o nosso querido De Solis e o nosso poeta Sebastião, prefeito de Itabira. Um abraço a todos, muito obrigado.
Pegando o gancho na fala do presidente da MUB, De Solis, quanto por cento da sua agenda hoje é comprometida com o debate eleitoral? Isso já começa a tomar um espaço importante ou realmente no segundo semestre é que essa coisa vai esquentar também para os prefeitos?
Olha, Júnior, eu diria que muito pouco da agenda, como o presidente Patriota frisou, nós estamos ainda há praticamente 6 meses das convenções, né? E há 10 meses das eleições, acho que é muito tempo ainda para se pensar em eleição. E nós temos que estar focados realmente nos problemas do município. É lógico que, de vez em quando, o assunto entra na pauta e a gente não pode fugir disso. Nós somos políticos e temos que realmente estar ligado nesses assuntos também, né? Mas pouco tempo da minha agenda tem sido dedicado ao debate político. Está tudo aberto ainda. A gente sabe que não temos candidato ainda a governador e temos esse ensaio de candidatura a presidente da República, mas ainda muito embrionário. Portanto, vamos deixar as cobras se aninharem para poder os pequenos se posicionarem. Eu acho que tem muito tempo ainda para a gente ver, observar os rumos e tomar nossas posições com maior coerência.
Vocês estão nessa tranquilidade, mas isso lá em Tabira, a política toma o tempo de todo mundo, se fala muito em política, que a cidade é mais quente politicamente. É assim mesmo, prefeito? Já, o debate eleitoral lá já esquentou?
Não, porque não precisa esquentar mais do que já está, não.
Precisa esquentar mais do que já está.
É, porque Tabira é uma cidade, assim, muito politizada. E o debate político de Tabira é muito difícil você jogar água fria numa fervura e ela perdurar. Não. Tabira, toda esquina você chega, todo bar você chega, todo programa de rádio tem um... E todo blog, vocês mesmos são blogueiros, vocês sabem. A política de Tabira está sempre nessa evidência de embate, de cobrança, o que eu acho democrático. Eu acho que é o direito do povo realmente... É, se politizar, agora, se conscientizar, é bem melhor ainda. Não, mas a nossa agenda de prefeitos, eu acho que são coniventes uma com a outra. Nós estamos mais preocupados, o Dessola está mais preocupado com a seca, eu também mais preocupado com a seca, apesar de agora já estar chegando um pouco de água da doutora do Rio São Francisco, né, da doutora Pajeú, mas ainda temos muitas precariedades, em muitos bairros falta água, 20, 30 dias, e, né, é essa luta que nós estamos focando. As ações contra a seca, contra a sede, né, para que os agricultores também tenham a sua assistência. Você vê, eu tenho três pipas locadas na prefeitura, pago pelo município também, dando reforço. Apesar de ter chegado esse pipa aí do PAC 2, eu vou eliminar um, destratar um, para continuar com esse abastecimento d'água na zona rural. Nossa preocupação é essa, os agricultores precisam dessa assistência nesse tempo. Se você for olhar direito, já são 4 anos praticamente sem inverno. Então, a nossa agenda tem que ser focada nisso. A população está cobrando, nós estamos indo fazer o que é possível. O povo reivindica, nós temos que ouvir. Então, mais uma pauta política sem partidarismo. Nós estamos agilizando as políticas públicas, os programas sociais, direcionados com a carência e as exigências da população. O embate político vai ter seu tempo, vai ser na hora certa, e a gente, Dessola, irá sentar com suas lideranças nessa hora, Patriota irá sentar-se com suas lideranças nessa hora, eu e outros prefeitos, porque nós temos agora o cuidado de direcionar nossas ações e ajustamento para a população.
Bom, eu vou liberar o telefone, já tem algumas opiniões, eu quero saber o seguinte, o que você, como cidadão, como cidadã, espera do prefeito da sua cidade? O que você espera do prefeito da sua cidade? 3838213, obviamente, é mais natural que apareçam muitas demandas ligadas a Afogados, mas pessoas de Guaraci, que estão nos ouvindo agora, de Tabira também pode ligar ou participar pela internet no operador 87-3838-1213. Já tem aqui o Nildo da Itam para falar, mas vamos pro telefone, vamos botar o povo para falar um pouquinho. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem fala?
Nininha Carapuça.
Diga, Nininha, o que você espera do prefeito da sua cidade para esse ano?
O que eu espero é que ele continue fazendo o que está fazendo. Ele é ótimo.
E é? Está rachando bom? É.
Ótimo, ele é bom. Meu filho, né? Todo mundo que tem água mineral no povo de Carapuça. Hoje nós temos poço perfurado.
Então, ele é ótimo. Quem quiser beber água boa, vai para Carapuça.
Pode vir, que tem do poço que ele perfurou e tem da mina, meu filho. Aqui não falta água, não.
Pronto, mano. Obrigado, Nininha. 3838-1213. O Nildo da Itam dizendo, bom dia, Nil, e prefeitos. Gostaria de saber dos prefeitos qual seria a saída para uma adequação controlada e constante para enfrentar o problema da estiagem, rotina na nossa região hoje no Nordeste. Aí sugere, por que os prefeitos não criam uma cooperativa para desenvolver atividades econômicas para conviver com a estiagem, já que esse fenômeno climático é inerente, é ligado à região semiárida, está sugerindo aqui. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Oi, meu filho, é Bernadette.
Diga, Bernadette.
Aqui da igrejinha, eu queria que ele colocasse um agente de saúde aqui, porque faz quase um ano que a gente está sem agente de saúde, nesse bairro, aqui nesse pedaço, tem muito idoso. Eu estou com um idoso aqui de 91 anos, se alimentando por uma sonda, não aparece ninguém aqui em casa.
Sim.
Meu, estou desprotegido.
Então está sem agente de saúde aí no São Sebastião.
É, aqui, pelo menos nessa parte aqui da igrejinha.
Certo. Obrigado, amiga. Anotamos aqui. 38381213. Uma pergunta do Marcelo. Marcelo tem uma pergunta para o Alexandre, né? Querendo saber sobre mercado municipal. Se tem projeto para o mercado municipal aqui em Afogados. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Quem fala?
Maria Helena Magalhães.
Diga, Maria Helena.
Ah, Nil Júnior, eu primeiro quero parabenizar todos os prefeitos que estão aí, não é? E o patriota, não é? Nosso prefeito. E eu espero dele para o ano 2014 que ele continue autêntico e competente como ele é, e que Deus mande chuva para ele fazer um governo melhor ainda.
Então você está achando bom?
Ah, muito ótimo!
Ok, obrigado, amiga. 38381213, o que você espera do prefeito da sua cidade? Pode participar também pelo www.radiopajeú.com.br. Vá ligando, eu vou para o intervalo rapidinho. Vamos ouvir mais essa para não ficar devendo nada para ninguém. Depois do bloco, e você vai ligando durante o intervalo. Alô, do telefone.
Alô, Nilson, é Sandro.
Diga, Sandro.
Eu gostaria de parabenizar o patriota. Ele é um prefeito muito sábio. Sabe administrar muito bem o município.
Então você está satisfeito?
Estou.
Não tem nada para pedir?
Não, por enquanto não.
Então ele achou, foi bom, Sandro. Obrigado. Muito bem, no último bloco aqui com nossos prefeitos, Dessoli, Sebastião Dias e José Patriota, que está de novo conosco na ponta da linha. Prefeito, primeiro aqui algumas pessoas parabenizando sua gestão. Socorro Galdino parabeniza todos os prefeitos, dizendo que tem acompanhado as gestões, fazendo também referência aqui a Patriota. Antônia Maria do Serrote Verde também parabenizando, a Graças. Bernadette, a Irene Nogueira, alguns ouvintes aqui parabenizando as gestões e os de Afogados fazendo referência aqui ao Patriota. O Alexandre está perguntando, prefeito, se existe projeto para o mercado municipal de Afogados. Também quer saber porque é que o senhor não coloca a Zona Azul na área da Feira Livre. Aí já entra na questão do disciplinamento do trânsito. O que é que o senhor diz em relação às pessoas que ligaram elogiando e para o Alexandre com essa observação sobre mercado municipal e disciplinamento do trânsito.
Olha, meu caro Nil, meus colegas prefeitos que estão aí no estúdio, queridos ouvintes, em relação ao mercado público, nós temos um projeto parcial. Não é um projeto completo, mas ele que envolve toda a planta. Mas nós pensamos inicialmente de revitalizar a área de alimentação, onde a gente quer fazer uma praça de alimentação e mais um centro de artesanato ao lado da praça de alimentação. Muita gente que vai Afogados um dia reclama que não encontra comida regional com a qualidade e a altura, né? Por exemplo, uma carne de bode, o xerém, o cuscuz, o arroz ligado. Sobretudo quem vai da capital tem todo interesse de ter acesso a uma comida regional de qualidade. Eu quero incentivar isso. Você vê que tem várias pessoas da cidade e até de fora que frequentam o mercado, sobretudo aos sábados, né, para fazer refeições, para comer uma galinha de capoeira, um bode guisado e quem sabe, né, outras iguarias, outros alimentos da nossa cultura alimentícia da região. Então, nós temos esse projeto, só não tem o dinheiro, meu caro Alexandre, ainda. Nós temos boas ideias, assim imaginamos, bons projetos que estão em fase de elaboração. Nós pagamos R$ 9.000 para a elaboração do projeto arquitetônico. O orçamento deu pouco mais de R$ 200.000, né, inclusive com um palco para a apresentação cultural do sanfoneiro, do violeiro, do embolador, do artista também da nossa região. Esse projeto está guardado porque eu não consegui ainda uma fonte de financiamento. Estou batalhando, né? E se não conseguir uma fonte de financiamento, vou tentar ver se um dia a gente faz ir até o final da gestão com recursos próprios. Não tem ainda um projeto para o ordenamento de todo o mercado. Essa é a realidade. Em relação ao trânsito, essa é uma novela, né? Hoje é o grande problema das grandes, médias e até pequenas cidades, né? A mobilidade, né? O crédito aumentou, todo mundo compra uma moto, compra um carrinho, né? Essa situação faz com que aumente demais o volume de veículos na cidade e o espaço físico é o mesmo de sempre para todos. Então a gente tem que disciplinar, tem que buscar uma série de medidas. Né? Nós começamos a regularizar o mototáxi, né? Vamos para a segunda fase de regularização do mototáxi. Começamos a dialogar com os taxistas para fazer uma redistribuição na cidade e também regularizar a situação. Muita gente que não tem nem placa vermelha rodando como táxi, então tem que regularizar. Temos que regularizar agora. O nosso desafio seguinte vai ser as lotações. Nós temos, em média, recebemos 200 lotações por dia. Isso gera tumulto. É muito bom porque traz gente de toda a região para Afogados para fazer compra em nosso comércio, serviços, etc. Mas nossa meta, nosso objetivo é elaborar um projeto de um terminal de passageiros do transporte alternativo, né? Terminal. Então, esse nós já localizamos, já temos o local em vista e agora estamos na fase de elaboração do projeto para que esse ano a gente tenha essa meta, para ver se a gente consegue, mesmo com recurso próprio, desafogar o centro da cidade do ponto de vista das lotações e disciplinar a movimentação dessas lotações dentro da cidade, que não vão poder parar em todos os lugares. Vai ter uma rota para cada lotação. Então, é uma das medidas. Em relação à Zona Azul, é uma coisa que nós estamos contratando agora, um estudo. Hoje, às 5 horas da tarde, eu vou estar com o presidente do DETRAN e vou fazer uma parceria, vou propor uma parceria para a gente sinalizar a cidade, renovar, fazer um novo projeto com engenheiros de tráfego em relação a toda a cidade. Muita gente pedindo lombada, muita gente que pega a carteira, mas não tem a condição de fato de dirigir e muitas vezes atropela as pessoas. É uma confusão grande, né? A própria liberação da Manuel Borba, as calçadas, que é outro problema de mobilidade, nós estamos com um grupo de trabalho e ainda esse mês devemos começar a fazer a operação de ordenamento também das calçadas, né? Como também a acessibilidade das calçadas. Então é muita coisa, viu? Por fim, eu quero agradecer as pessoas que estão reconhecendo, apoiando e participando do nosso governo. Esse governo não me pertence, pertence ao povo de Afogados. Agradeço e aproveito, Nil, para convidar você e toda a comunidade, os ouvintes, para seguir a nossa agenda de entregas, de inauguração. Sexta-feira, à noite, nós vamos fazer a entrega da rua Zé de Samaranhão, lá na rua, no bairro São Francisco. Inclusive, desobstruímos, tiramos uma casa lá, que estava obstruindo a passagem do povo de acesso à avenida principal, um sonho de 30 anos. Vamos, no domingo, nós vamos para a zona rural, voltamos para fazer a entrega de água para o povo na zona rural. Novamente, vamos estar lá na região de Cachoeira, de Lás do Gato, naquela região ali. E vamos, Cachoeira do Cancão, vamos passar por lá. E vamos também, na segunda-feira, fazer a entrega da creche lá da rua, lá do Miguel Arraes, no bairro da Ponte, a obra que iniciou-se no governo Totonho, que termina agora em nosso governo. Vamos entregar aquelas famílias carentes, né, uma creche belíssima para aquele povo. E no dia 14, de segunda a 8, nós vamos então fazer a inauguração da escola São Sebastião, lá na Isidro Leite. Então, era isso que queria informar para os ouvintes.
Prefeito, obrigado mais uma vez pela participação. Prefeito que está por telefone. O senhor tem agenda onde hoje, prefeito, saindo dessa nossa conversa?
É muita agenda. Estou aqui agora mesmo despachando aqui com uma das empresas organizadoras de eventos, inclusive já cuidando da Esporagro, né, fazendo os contatos, né, com Odebrecht, Petrobras, estão tudo aqui na fila, na lista para a gente fazer os contatos de financiamento. E também vamos buscar, vamos ter um encontro com o secretário da Fazenda, Paulo Câmara, e também mais uma reunião vou participar da posse do presidente do Tribunal de Justiça, do novo presidente do Tribunal de Justiça, e também vamos ter uma outra reunião com o pessoal ligado à educação. Tem muita reunião ainda hoje, para poder voltar ainda hoje de madrugada, para amanhã estar na reunião do SIMPAGEU na Pousada de Brota, amigo.
Ok, prefeito, obrigado. Bom retorno. Conversamos aí com o prefeito José Patriota. Prefeito de Solles, aqui o Ricardo pergunta por que não passar a máquina na estrada entre Guaraci e Custódia? Aquele trecho ali é sempre complicado, né? E disse que não adianta esperar pelo DENIT. Está pedindo aí uma posição do senhor. O que é que pode ser feito naquele trecho?
Bom dia, Ricardo. Realmente, Ricardo, esperar pelo DR é uma canseira danada. Esse trecho da PE-310 pertence a ele, já foi feito agora no final do ano, mas como é uma estrada que está recebendo um tráfego muito pesado, principalmente de ônibus e caminhões de entrega, o trecho se deteriora rapidamente. Então nós estamos terminando esse trecho da barragem do Rosário até a PE-292, estamos terminando, estamos com outra máquina terminando aquele setor do Chique Chique e Goiabeira e Ramadinha. E a primeira máquina que estiver disponível, acho que logo nós teremos uma máquina disponível, nós iremos dar uma patrulhada nesse trecho de Guaraci até o limite com Custódia. Também estaremos deslocando uma equipe mecanizada para fazer a estrada do Caruá, que é uma estrada também do Estado, mas infelizmente nós teremos que fazer porque o DR não cuida dessas estradas vicinais que ficam no interior dos municípios e gera mais um ônus para que a gente faça aquilo que não é da nossa competência. Mas como o povo precisa, o município vai ter que fazer. Muito obrigado pela sua sugestão. Aguarde um pouco mais, nós estaremos chegando por aí.
Está cada vez mais difícil circular pela PE-292, pela 275, uma situação deplorável. Algum sinal de fumaça vindo lá do Palácio das Princesas para tentar resolver isso, não?
A notícia que nós temos, Júnior, é essa que a imprensa divulgou já há uns dois meses, de que a obra está licitada e pronta para ser realizada. Eu acho que início de ano, problema de reorganização de caixa e tal, e acho que essa estrada de Sertânia a Afogado em Gazeira e também para São José do Egito deve estar com as suas obras sendo iniciadas no início do ano. É a notícia que nós temos.
Sebastião Dias, essa questão que o Nildo levantou, né, de que se pensasse numa cooperativa para desenvolver projetos econômicos para convivência com o semiárido, projetos conjuntos. Nós já temos um consórcio de prefeitos do PAGEU, inclusive se reúne amanhã. Seria o caminho que apontaria aí para uma resposta dentro do que está sugerindo o Nildo?
Eu queria parabenizar Nildo por essa sugestão dele. Eu acho que é válida, é viável. Agora, Nildo, nós temos, inclusive, o Sindo PAGEU, que é uma organização que nos dá suporte nisso. O problema é isso, é a elaboração de projetos, a viabilização de recursos, que nós temos essas dificuldades imensas. Então, mas é uma bandeira a ser levantada. Eu acho que o conjunto como um todo, a associação, os prefeitos todos unidos, tem uma voz muito forte. Então, a gente tem que pensar nessa possibilidade também. Agora, o Sindo PAGEU é uma organização que nos dá esse suporte também. Mas Nildo está muito feliz na sua colocação. É um modo de se trabalhar unidos, reivindicando os pleitos que a população merece. O PAGEU tem uma grande demanda em todas as áreas que você pensar. Está aí, agora mesmo, reclamando de estradas, que era uma responsabilidade do DR, e nós não temos esse aporte, né, de recursos vindo para... na Borborema, por exemplo, a estrada que liga Itabira a Borborema, tem essa mesma dificuldade. Tenho que fazer todo ano, porque eu não vou deixar estudante sendo balançado dentro de ônibus ou de carro, como quer que seja, passageiros sofrendo e reclamando, esperando pelo DR. Então, a gente tomar as iniciativas dentro das nossas possibilidades. Parabéns, Nildo, pela sua colocação.
Em relação à distribuição de água nos municípios, como é que está a situação de Itabira, que estava num colapso, e de Guaraci, que está dependendo de Rosário, prefeito?
Nós temos uma preocupação muito grande, Júnior, porque a barragem do Rosário está perdendo muito líquido. Nós estamos com menos de 20% da capacidade do reservatório e está sendo praticamente atendido toda a região do Alto Pajéu, com exceção de Itabira e Afogado em Gazeira. Mesmo assim, com uma demanda muito forte de água aqui para o abatedouro de Afogado em Gazeira, que retira da barragem do Rosário mais do que a cidade de Guaraci consome todos os dias, com um agravante de que ele tira todo dia e nós só usamos 3 dias por semana. Então, essa preocupação existe porque a barragem do Rosário está se esvaindo. E a barragem do Rosário hoje, como todos sabemos, é a única solução de abastecimento para todos esses municípios, com exceção de Afogados e Itabira, que receberam, e Carnaíba, que receberam a água do São Francisco. Nós dependemos tremendamente das chuvas que estão por vir, tomara que venham, e temos essa preocupação de entrar em colapso total aí pelo mês de março, se as chuvas não repuserem a água do reservatório de Rosário.
É, uma situação preocupante. Tabira normalizou mesmo, Zé Baixão, com a adutora ou não?
Não, ainda tem, como eu falei anteriormente, ainda temos essas dificuldades. A estoura num canto, vem para outro. Eu acho que é uma fase experimental também, né? É, e ainda bem que a água vem, quando vem é de boa qualidade, não resta dúvida, porque... Mas mesmo assim, nós estamos preocupados, porque a parte da zona rural ainda está muito crítica. Inclusive, eu mandei, pedi água a Tavares, a Juru, não tiver nesse mundo de Paraíba, Poço Comprido nesse meio de mundo aí, para a gente ver se encontra uma solução para resolver os problemas da zona rural, principalmente. Mas, assim, então, é um parcelamento, né? Eu diria que é um racionamento ainda de água em Tabira. Haja visto, essa adutora chega... Um dia falta 15, 16 dias. Mas pelo menos.
Que já teve um estouramento hoje lá para Flores de novo.
É, eu já soube disso também. Quer dizer, isso significa que em Itabira é mais 5, 6 dias sem água. Então, nossos reservatórios são pequenos, são pessoas de baixa renda, que quando tem no máximo uma cisterna de 1.000, 2.000 litros em casa. Então, continua o mesmo problema. O que nós esperamos é que isso se concretize para ficar uma definição de um abastecimento periódico, mas pelo menos estável.
Bom, tem uma na reta final, essa pauta política não podia faltar, porque tem uma pergunta aqui do Carlos Eduardo, e ele está demonstrando certa satisfação aqui com a notícia de hoje. A pergunta dele é conjunta para os dois prefeitos. A notícia foi essa do Bruno Araújo, que deu uma entrevista na Anchieta Santos, Sebastião, admitindo que não trouxe nenhuma emenda para Tabira, falando ontem à Rádio Cidade. Ele disse o seguinte, que não conseguiu nada porque o prefeito da época, Dinho, que era adversário do grupo que o apoiou, e o senhor fazia parte desse grupo, e não passava confiança, disse ele. Né? E o Anchieta hoje fez um questionamento, perguntando, será que o parlamentar avisou isso no palanque, quando estava em campanha? Quer dizer, como é que se chega a esse ponto? E ele está perguntando qual vai ser o compromisso dos candidatos, dos prefeitos, com a melhoria da nossa região, considerando que estamos... no período de seca. E ele diz, não podemos deixar que eles levem os votos e não façam nada por nossas cidades. Eu queria, inicialmente, como tem um gancho aqui que ele puxa de Tabira, sua posição sobre essa questão, dessa declaração do Bruno, e como é que está a sua discussão já para 2014 nesse sentido?
Olha, é o seguinte, eu votei por uma questão de coerência política em Bruno Araújo, na época de Josete. Era prefeito, na outra eleição não votei mais, porque já não votei, já, justamente por isso. O deputado foi um pouco ausente, é nosso amigão, gente boa. Agora, essa justificativa, infelizmente, está muito... Eu não aprovo isso, não. Porque, Nil, eu vou dizer agora, pronto, eu assumi que tinha 12 itens no carro, porque a gestão anterior não terminou as obras, nem fez medição, porque tinha sido outro prefeito, José, que tinha deixado. Eu corri atrás para Brasília, não sei quantas viagens, todos destravando, todos, e não estou botando lado político nem partidário pelo meio. Foi uma infelicidade muito grande do deputado, porque isso não proíbe, entendeu? Então, porque, vamos supor, Dinho, que é adversário dos deputados, Fernando Ferco já botou emenda para calçamento, Jarbas Vasconcelos já botou emenda para calçamento, Armando Buteiro botou emenda para tudo que é lado da saúde, da agricultura. Eu vou atrás lá em Brasília de adversário, não quero nem saber, eu quero saber de Itabira. Entendeu? Inclusive, eu não fui mais nem atrás, nunca mais, de Bruno Araújo, porque isso não é justificativa. Eu estou votando em deputados, que não vou citar nome, até porque, por uma questão de ética, estou votando em deputado que não foi bem votado em Tabira, que era adversário ou que não é, mas está chegando em Tabira com emendas parlamentares, está chegando com assessoria jurídica para se destravar essas coisas. Eu realmente fiquei um pouco revoltado. Bruno, nosso amigo, não teve, ainda bem que assumiu, não mandou nenhuma emenda, já é uma virtude. Então, eu desaprovo isso não é justificativa. Então, quem for votar em Bruno Araújo, que justifique, porque ele nunca deu uma emenda de parlamentar.
O senhor já definiu o nome? Ainda não definiu?
Eu já tenho meus candidatos, mas vai chegar uma hora que vou dizer quem é, e todo mundo sabe que eu voto em Armando Monteiro, porque sou do 14, sou prefeito pelo lado dele.
O povo quer saber do meu Deus,
eu voto em Ricardo Calvado para deputado federal, acho que meu grupo vai acompanhar por aí. Nós temos dois candidatos a deputados estaduais, que são Antônio Moraes, entendeu? E Augusto César, que é daqui da região, e Antônio Moraes, que tem dado uma grande força. Então, não justifica um deputado federal ou estadual dizer que não botou emenda parlamentar para Tabira porque o prefeito era adversário. José jamais iria travar uma emenda de Bruno Araújo ou de quem quer que seja porque o prefeito era adversário. Isso não deu, não bateu essa daí.
Prefeito de Soares, e o senhor?
Bom, Nil Júnior, primeiro dizer que as emendas de Guaraci não estão chegando, não é culpa dos deputados. É porque eu também recebi o município travado no âmbito federal, no âmbito estadual, e tem pendências que até hoje eu não consegui retirar. E não vou conseguir, por falta de elementos, por falta de informações. Então, nós temos um ano e um mês sem acesso a qualquer recurso do governo federal ou estadual, com exceção do recurso do FEM, que foi fundo a fundo, nós não pudemos acessar nenhum recurso, porque temos pendências graves no governo estadual e no governo federal. E eu tenho... estou esperando esse posicionamento do governador para ver quem será o candidato do grupo. Uhum. E vou analisar. Não tenho posição fechada com relação ao governador, porque fui um pouco massacrado nessa questão dos auxiliares de Eduardo Campos. Vou votar, tenho a intenção de votar em Eduardo Campos para presidente da República por Pernambuco. Acho que tenho que assumir essa posição para o Pernambuco, e ele é um homem que muito bem avaliado no âmbito do seu governo aqui no estado, mas tenho dúvida com relação ao candidato que ele vai indicar pelas razões que citei. E quanto a deputada, eu estou aguardando um posicionamento ainda de Inocêncio Oliveira, que está ainda decidindo se vai ou se fica, e só depois que ele decidir eu tomarei uma posição, se ele não demorar demais. Com relação a deputado estadual, nós temos um compromisso com o Ricardo Costa, mas temos que, provavelmente, o nosso grupo vai dar também um apoio a um candidato do PR, conforme se delinear o quadro partidário. Mas isso é uma coisa para mais na frente, porque está bastante confuso o quadro político ainda no estado de Pernambuco, e não seria um município pequeno como o nosso que pode, assim, antecipar as posições, como... quando a gente vê que até as posições do governo estadual estão completamente emboladas ainda.
Tem muita água para passar embaixo dessa ponte, né, e muitas definições a serem tomadas. Eu quero aqui agradecer muito, mais uma vez, a presença, respondendo os nossos ouvintes, debatendo, de Sebastião Dias, de Solis, do prefeito patriota por telefone, e dizer que a gente ainda vai conversar, se Deus quiser, muito esse ano, falando das projeções para os municípios. Obrigado, de Solis, mais uma vez.
Obrigado, Nil Júnior, pela oportunidade. Obrigado, meu companheiro e amigo Sebastião Dias, obrigado à equipe da Pajeú, Tito Barbosa, do Afogado Online, Sérgio,
tá aqui da TV Sérgio, Web Sertão,
está aqui acompanhando presente, conosco, cobrindo o nosso encontro. Obrigado ao companheiro Patriota, e o nosso convite a todos os prefeitos aqui que estão nos ouvindo para amanhã a gente participar da reunião do Sim Pajeú e poder afinar nossos problemas de cada município nessa reunião que está programada para amanhã às 9 horas. Um abraço para todos. Foi um prazer estar mais uma vez com a população do Pajeú.
Obrigado. Sebastião Dias, obrigado mais uma vez.
Obrigado, digo eu, a todos, a Michelle pelo convite, a sua produção, a Tito e a todos. Um abraço, a Patriota. Boa sorte aí na sua agenda de hoje para amanhã. E obrigado ao companheiro de Solis. Um prazer encontrá-lo aqui para a gente debater os problemas de nosso município, que não são poucos, nem menos graves do que os outros. E muito obrigado, até outra oportunidade, dizendo que talvez amanhã eu não esteja nem eu aqui no Sim Pajeú, mas mandarei um representante, porque hoje e amanhã eu estou reunido com a equipe do DETRAN e outro do DR, mapeando, consultando os pontos críticos de Itabira para que nós possamos celebrar junto ao DETRAN e junto ao DR, convênios que, em parceria com o Estado e município, para nós disciplinarmos o trânsito de Itabira, que está intolerável.
Das cidades da região, acho que Itabira e Afogados, é imperativo que se pense nisso realmente, prefeito.
Agradeço a oportunidade.
Sucesso aí no projeto final do debate de hoje.